Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvinte sintonizado na Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11h06 da manhã estamos finalmente de volta e ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã, no início da tarde. 6 de julho de 2021, faltam 180 dias para terminar o ano, já estamos aí, já passamos da metade, hein? E 17 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio. E hoje quem está aqui do meu lado na nossa bancada virtual é a Carol Ávila. Bom dia, Carol.
Bom dia, Ítalo. E bom dia aos nossos ouvintes, né, do Giro de Notícias, da Audioativo, que devem estar com muitas saudades nossas. Pois é, pessoal, nós tiramos um tempinho de férias, mas agora estamos retornando para a alegria de vocês essa semana.
É isso mesmo, essa semana aí é um reaquecimento, né, as atividades voltando. Então hoje, a edição de hoje vai ser um giro mais expresso, a gente guardou alguns conteúdos para a semana que vem e hoje a gente vai focar mais nas notícias, nas novidades, para você começar a notícia bem informado. E para começar o programa, como sempre, né, conta para a gente o que tem de importante na data de hoje, Carol.
Opa, Ítalo, hoje nós temos bastantes datas comemorativas. Hoje é o Dia Internacional do Beijo, né? Uma ótima oportunidade para você, ouvinte, tascar um beijo do seu amado, da sua amada, do seu amade, enfim. Hoje também comemora-se a criação do IBGE e a fundação da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E além disso, hoje, dia 6 de julho, relembrando, é a data de aniversário da Frida Kahlo, né, uma grande artista, pintora, umas controvérsias com o movimento surrealista, muito importante para a história aí da América Latina, e também é aniversário do Toquinho, né, um excelente músico brasileiro, e a data de morte de João Gilberto, né, o grande cantor e compositor que nos deixou há 2 anos. E o que você acha de tudo isso, Ítalo?
Olha, realmente aí uma data cheia de fatos importantes, né? João Gilberto aí já há 2 anos nos deixou, um dos maiores compositores da história da música brasileira. Dia Internacional do Beijo, né? Aviso aqui, quem quiser comemorar essa data comigo, por favor, entrar em contato via Instagram. Aniversário da Frida Kahlo, realmente aí um dia muito movimentado. Então vamos começar com as notícias, vamos partir direto aqui para as capas de jornais, né? Começando aqui com o nosso jornal O Globo, grande jornal O Globo. Governo decide vender 100% do capital dos Correios. Rachadinha, áudio de ex-cunhada envolve Bolsonaro. Em menos de 3 meses, CPI tem 47 ações no STF. Brasil derrota Peru e vai à final.
Bom, agora indo para o jornal Folha de São Paulo. Governo estende auxílio emergencial até outubro. Sob general, Petrobras sobe gasolina, diesel e gás. São Paulo registra primeiro caso da variante Delta. Resto de prédio que desabou na Flórida é demolido em explosão controlada. Bom, é isso, né? Já fizemos o nosso giro, esse panorama pelas capas dos principais jornais do país, né? Hoje com o Globo e a Folha de São Paulo. E agora é hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
O último sábado, dia 3 de julho, foi marcado por mais um dia de manifestações contra o governo em todas as capitais do país.
Os manifestantes pediam o impeachment do presidente Bolsonaro e protestaram contra o presidente da Câmara, Arthur Lira.
É a terceira manifestação de oposição ao governo organizada nos últimos 2 meses.
No Rio de Janeiro, o ato se realizou em frente à Igreja Candelária e também provocou o fechamento da Avenida Rio Branco.
Na cidade de São Paulo, o ato tomou conta de 9 quarteirões, partindo da Avenida Paulista.
Na Rua da Consolação, uma agência bancária e uma concessionária foram depredadas.
Na última semana, a CPI da Covid inverteu a pauta com depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguete.
Ele afirmou ter sido oferecido propina bilionária pelo Ministério da Saúde.
Dominguete diz ser representante da Davat, empresa americana que nunca vendeu vacinas e agora oferta 400 milhões de doses da AstraZeneca para o Brasil.
Em nota, a AstraZeneca afirmou que não possui atravessadores nem representantes privados.
Dominguete também apresentou um áudio denunciando o deputado Luiz Miranda de envolvimento no mercado de venda de vacinas.
Após perícia, o áudio foi identificado ser do ano de 2020 e o assunto não envolvia vacinas, mas sim a empresa de vendas de luvas do deputado.
A suspeita na CPI é de que Dominguete tenha feito seu depoimento apenas para desmoralizar os irmãos Miranda e a própria comissão.
Esta semana, a pauta da CPI volta para seu eixo principal, com a denúncia de corrupção na compra de vacinas Covaxin Biotech.
O escândalo, com suspeita de prevaricação, envolve a compra de doses superfaturadas.
Depoimentos, contratos, notas fiscais e movimentações incomuns serão o foco da CPI esta semana.
Hoje será ouvida a fiscal do contrato com a empresa Precisa Biotech, Regina Célia Silva Oliveira.
Amanhã será a vez do depoimento de Roberto Ferreira Dias, o ex-diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
Por fim, sexta-feira, Franciele Fantinato, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, prestará seu depoimento à comissão. Agora aí, 11 horas e 12, aí um minutinho de 11 e 11, que é a famosa hora da coincidência, não foi dessa vez, mas vamos falar de entretenimento, de lazer, vamos falar de coisa boa, vamos falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para trazer todas as notícias e atualizações dos quatro grandes do Rio de Janeiro, Hugo Senna está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer estar de volta, como vocês falaram. Então, no último fim de semana, tivemos a 10ª rodada da Série A do Brasileirão. O América Mineiro venceu o Santos em casa por 2-0. Corinthians e Internacional empataram em 1-1. Na casa do Corinthians, em jogo marcado por polêmica, por conta do pênalti marcado para o Inter. O Bahia venceu a Chapecoense por 2-0 na Arena Condá, e o centroavante Gilberto marcou mais uma vez e se isolou na artilharia do Brasileirão com 7 gols. Já o Palmeiras ganhou do Sport na Ilha do Retiro por 1-0, com gol de Gustavo Scarpa, que vem fazendo uma grande temporada. O Ceará superou o Juventude dentro de casa, no Castelão, por 2-0. O rival do Ceará, o Fortaleza, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada, no jogo em que as duas equipes brigam pela ponta da tabela. O Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 1-0, com gol do Nátio Fernandes após assistência de Hulk, os dois principais jogadores do Galo até agora. Já o Grêmio continua em crise com a derrota para o Atlético Goianiense por 2-0. Depois da partida, o técnico Thiago Nunes foi demitido. Filipão, um dos nomes especulados para assumir o tricolor gaúcho. Já o líder da competição, o Red Bull Bragantino, conseguiu a virada sobre o São Paulo, ganhando por 2-1 no Morumbi. Tudo a virada foi marcado por Arthur, em um lindo chute fora da área. O São Paulo, com a derrota, assim como o Grêmio, continua com a situação complicada na zona de rebaixamento. Falando sobre os grandes cariocas, tivemos Fla-Flu na rodada da Série A e do Fluminense. O tricolor carioca ganhou do Flamengo por 1-0 na Neoquímica Arena, mesmo na casa do Corinthians, com gol marcado no fim da partida por André, mais um garoto de Xerém. O Flamengo pressionou o jogo inteiro, mas não conseguiu furar o bloqueio do Fluminense. Com a vitória, o Flu passou o rubro-negro na tabela da competição e está em 9º lugar com 13 pontos. Já o Flamengo vem logo atrás, em 10º, com 12 pontos. Pela Série B, o Vasco venceu Confiança com o gol do jovem MT, em São Januário. Já o Botafogo empatou com o Avaí fora de casa por 1-1, em partida emocionante. O alvinegro carioca marcou o gol de empate aos 47 do segundo tempo, em chute de Marco Antônio, após cruzamento de Varley. Um resultado que dá um pouco de confiança ao elenco e à comissão técnica que vem sendo criticados. Hoje, na tabela da Série B, o Botafogo é o 9º colocado com 12 pontos. O Vasco é o 6º e tem 13.
Olha, ganhar já é bom. Agora, ganhar clássico com gol no último lance praticamente é muito melhor. Então, imagina aí que os tricolores estão em êxtase, começando aí a semana com muita felicidade. Agora, Hugo, viajando para a Europa, a Eurocopa está pegando fogo, as semifinais vão começar, expectativas de grandes jogos, não é isso?
É isso mesmo, Ítalo, você definiu bem, está pegando fogo. Começam hoje as semifinais da Eurocopa. Itália e Espanha se enfrentam às 4 horas. E a seleção italiana vem sendo o destaque da competição. Ganhou todas as 5 partidas que disputou, jogando um futebol ofensivo e marcou 11 gols até aqui. Já a Espanha, que começou o torneio em ritmo mais lento, com 2 empates nas 2 primeiras partidas, cresceu nos jogos de mata-mata, vencendo a atual vice-campeã mundial, a Croácia, e a Suíça, que eliminou a atual campeã mundial, a França. Então temos tudo para uma grande partida hoje. A Espanha tem o melhor ataque da competição com 12 gols e a Itália tem o segundo com 11, empatada com a Dinamarca. Além desses fatores dentro de campo, teremos público no estádio. Nas semifinais e na final da Euro, todas as partidas acontecerão no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. E 60 mil pessoas estarão lá para apoiar suas seleções nessas partidas. Do outro lado da chave, a Inglaterra e a Dinamarca disputam a vaga na final amanhã, dia 7, também às 4 horas. A Dinamarca construiu uma história muito bonita durante a competição, principalmente após as cenas chocantes do meio-campista Eriksen, na partida contra a Finlândia. Desde então, a Dinamarca vem embalada e ganhou a simpatia e a torcida do público. Porém, o adversário dessa vez é a Inglaterra, uma das favoritas para ganhar o título. Uma Inglaterra que tem grandes nomes, que jogará em casa e contará com o grande apoio dos ingleses no estádio. A seleção inglesa vem de 2 partidas importantes, em que venceu a respeitada Alemanha por 2-0 e a Ucrânia por 4-0. Se por um lado a Dinamarca marcou 11 gols e a segunda seleção que mais marcou ao longo da competição, a Inglaterra ainda não sofreu nenhum gol. Para os fãs de futebol, as semifinais da Euro dificilmente irão decepcionar. Volto com vocês.
Olha, realmente eu já estou aqui ansioso, lembrando hoje 4 horas, já vou estar de frente para a TV, com certeza aí assistindo esse jogaço. Muito obrigado, Hugo, pelas informações aí, deixando a gente sempre atualizado. Agora, voltando para o continente sul-americano, a seleção brasileira venceu ontem o Peru por 1-0 em um jogo muito difícil e avançou para a grande final da Copa América. Lucas Paquetá marcou para o Brasil após uma linda jogada individual do Neymar, nosso craque, né? O adversário brasileiro será definido hoje, no jogo entre Argentina e Colômbia, às 10 horas da noite.
Boa, Ítalo. Obrigado aí pelas atualizações, os toques da Copa América. E agora, 11 horas e 19 minutos, é hora de se atualizar sobre saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Bom, seguindo o calendário de vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, hoje, terça-feira, dia 6 de julho, a vacinação é destinada para homens de 42 anos ou mais. No período da tarde, a vacinação será destinada à repescagem para pessoas com 42 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes. As unidades também seguirão aplicando a segunda dose da vacina, conforme a data estipulada em cada comprovante de vacinação. E vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. Informações são baseadas no boletim de consórcio de veículos de imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite.
O Brasil já tem quase 78 milhões, aí são precisamente 77.487.380 pessoas vacinadas com a primeira dose, né? Ou seja, 36,59% da população. Nas últimas 24 horas, cerca de 1.110.000 pessoas receberam a primeira dose. Em relação à segunda dose, foram 231 aplicações. Ao todo, 27.365.000 de brasileiros já receberam as 2 doses da vacina, o que corresponde aí a quase 13% da população geral.
Isso, muito bem. Agora, 11 horas e 20 minutos, hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo. Bom, pessoal, nós ainda estamos, né, voltando das férias. Semana que vem é que a programação completíssima volta ao normal. Mas fiquem ainda ligados essa semana na Áudio Ativo, porque vai rolar bastante coisa legal.
É isso mesmo, nessa quinta aí, com essa retomada dos programas ao vivo, teremos o Giro dos Esportes para ficarem por dentro de tudo que há aí no mundo dos esportes.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente sempre deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
E sexta-feira, anota aí que teremos dose tripla, placar feminino, pontapé inicial e Cine Boteco.
Bom, para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Audio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Tem muita coisa bacana vindo por aí.
É isso, e é precisamente às 11 horas e 21 que essa nossa retomada, esse nosso programa aí de retomada chega às 11h21 da manhã. Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os nossos podcasts.
Tem muita notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco, que aí você fica ligado quando tiver programa novo.
E deixo aqui o nosso agradecimento a todos os envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você ouvinte que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigada a todos, sejam muito bem-vindos de volta, um abraço e até logo.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.